Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, censo do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2022, com o geógrafo Fábio Contel. O índice de brasileiros que recusaram responder ao censo do IBGE de 2022 ultrapassa 1 milhão dos domicílios do país. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Fábio Contel é geógrafo e professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Olá, Fábio. Seja
Olá,
bem-vindo
Joel.
Ao nosso programa.
Uma satisfação estar aqui no Olhar da Cidadania.
Fábio, o que é o IBGE e qual é a sua importância?
Muito bem, Joel. O IBGE é uma instituição criada em 1938 para efeito de exatamente tentar realizar essas radiografias periódicas de quantas pessoas existem no país, onde essas pessoas estão, para onde essas pessoas se movem e como elas vivem. Desde 1940, quando foi realizado o primeiro censo mais sistemático no Brasil, a cada 10 anos, são sempre anos com final zero, o IBGE sai a campo para realizar essa pesquisa, que é uma verdadeira operação de guerra, que são os censos. Só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa empreitada, Joel, para realizar o censo, que seria em 2020, o IBGE pleiteava a contratação de 200 mil recenseadores, com um orçamento avaliado em algo perto dos 3,5 bilhões de reais. Como você mencionou, né, teve uma taxa de cerca de 1 milhão de domicílios que não responderam, mas ao mesmo tempo foram cerca de 89 milhões de domicílios que responderam aos IBGEanos, né, aos recenseadores. Então, o IBGE tem fundamentalmente essa missão. Para além de outras pesquisas, que eles chamam de mais setoriais. Há muitas pesquisas sobre o caso da geografia, né, a rede urbana brasileira, há pesquisas sobre a agroindústria, há pesquisas sobre os orçamentos familiares. Uma das mais famosas, que não é o censo, são as chamadas PNADs, Pesquisas Nacionais por Amostragem Domiciliar. Então, o IBGE é uma instituição fundamental para o país, Joel, porque é uma instituição, em primeiro lugar, pública, que tem esses quase 100 anos de existência e que a cada 10 anos realiza essa pesquisa, que é a pesquisa mais importante do IBGE, que são os censos. Só para a gente ter uma definição também, censos são contagens exaustivas de qualquer população, que é o que ocorre com a população brasileira. O IBGE, ao executar o censo, ele vai em todos os domicílios brasileiros para bater lá na porta do morador do domicílio e fazer um conjunto de questões para estabelecer essa radiografia de onde estão e como vivem os brasileiros atualmente.
O censo do IBGE, Fábio, revelou um retrato de um país que não esperávamos. O que te mais surpreendeu?
O que mais surpreendeu foi a desaceleração do crescimento. O que a gente acompanhou nos últimos anos, desde o período de, enfim, organização e depois da execução do censo, que só veio a terminar agora, no ano de 2023. O próprio IBGE, Joel, projetava uma população um pouco maior dessa, que foram os 203 milhões e 100 mil pessoas que se identificou no país. Em 2020, o próprio IBGE projetava algo em torno de 213 milhões, 10 milhões a mais do que veio a ser. Em 2021, já com algumas pesquisas realizadas, diminuiu-se 207 milhões essa projeção. Mas mesmo essa dimensão, essa projeção um pouco mais calibrada, não veio a ocorrer. Esse foi o principal resultado que mais acredita que é significativo. O número em si, claro, ele é um pouco, ele chama atenção, mas é preciso entender o que está por trás desse número, né? provavelmente, Joel, se aceleraram processos nessa última década que, na verdade, já vinham ocorrendo no Brasil. Para tentar explicar de maneira bastante objetiva, a mais concisa possível, o que está ocorrendo efetivamente no Brasil é uma queda da fecundidade. Fecundidade é um termo técnico da demografia que diz respeito ao número de filhos nascidos vivos por mulher em idade fértil. Estatisticamente é considerada uma mulher de 15 a 50 anos. Esse número do Brasil vem caindo de forma significativa, na verdade, desde a década de 60. Na década de 60, a taxa de fecundidade brasileira era de mais de 5 filhos por mulher. Essa taxa vai caindo a ponto de hoje estar, hoje, na década que nós estamos, uma mulher tem menos de 2 filhos em idade fértil. A gente está com uma taxa de algo em torno de 1,6%. Essa é a principal raiz desse número que assustou um pouco, esse crescimento menos acelerado que o número bruto de 203 milhões de pessoas revelou.
A pandemia teve influência?
A pandemia também interferiu em vários sentidos. Num sentido muito trágico e muito doloroso para a gente lembrar, a pandemia aumentou significativamente a taxa de mortalidade no país. Então, interferiu também nas curvas de mortalidade. Essas duas curvas, natalidade e mortalidade, são os índices dos quais a gente tem que partir para entender fenômenos como a população de qualquer país. A pandemia alterou as taxas de mortalidade, fez aumentar as taxas de mortalidade e fez também, já há comentaristas do censo mostrando que a pandemia fez também com que as famílias adiassem o nascimento dos seus filhos, Joel. Tem também uma consequência na diminuição das taxas de natalidade que foram trazidas pela pandemia. Então, esse aumento da mortalidade e a diminuição da natalidade, obviamente, interferem e são alguma causa...
Que provocaram esse número da diminuição da população. Fábio, agora nós vamos interromper a nossa entrevista para ouvir uma música da sua escolha. Para todos, perfeito. Chico Buarque. A música foi lançada no ano de 1993. Nela, o autor narra a história de um artista brasileiro que percorre a estrada há muitos anos.
E essa música do Chico Buarque, eu acho que ela reflete bem essa beleza que é o mosaico de culturas que a nossa formação social representa. Já de início, né, ele vai dando um pouco da genealogia da família dele. O pai era paulista, o avô pernambucano, o bisavô baiano. No censo, no fundo, ele é uma beleza também por isso. Ele é uma radiografia dessa maravilha que é essas diferenças regionais que nós temos.
O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilha. Nessas tortuosas trilhas, a viola me redime. Creia, ilustre cavalheiro, contra a fé, o moléstia, crime. Use Dorival Caymmi, vá de Jackson do Pandeiro. Vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros, vi hospícios, moças feito passarinho. Avoando de edifícios, fume Ari, cheire Vinícius, beba Nelson Cavaquinho. Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga é tiro certo, Pixinguinha inconteste, Tome Noel, Cartola, Orestes, Caetano e João Gilberto. Viver Erasmo, bem Roberto, Gil e Hermeto, palmas para todos os instrumentistas. Salve Edu, Bituca, Nara, Gal, Betânia, Rita, Clara, Evoé, jovens à vista. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, o Censo do IBGE 2022, com o geógrafo Fábio Contel. Fábio, eu quero retomar, dando uma informação agora. A taxa de crescimento da população foi de 0,52 em 150 anos de pesquisas. O aumento populacional no Brasil nunca foi tão baixo. Além disso, pela primeira vez, o número médio de moradores por domicílio ficou abaixo do 3%, como nós já mencionamos. Que políticas públicas podiam resgatar esse crescimento populacional do país, visando o crescimento econômico, né, do Brasil?
Esse é outro dos, digamos, espantos que os números trouxeram, né? O aumento do número de domicílios sem ocupação ou com ocupação que não é frequente. Isso, por um lado, pode revelar, pode ter na base processos ruins que refletem, por exemplo, domicílios não ocupados podem ser fruto de domicílios que antes eram alugados ou que uma família morava e tiveram que deixar o domicílio alugado ou vender o seu imóvel em função de dificuldades financeiras. É também um resultado do próprio mercado imobiliário brasileiro, que é um mercado muito dinâmico e, por não estar tão preocupado efetivamente com a habitação das pessoas, mas sim com a especulação imobiliária, houve uma construção de novos domicílios bastante significativa. Algo em torno, se não me engano, de 34% a mais de domicílios no Brasil foram registrados. Então, Joel, isso é uma notícia ruim porque há um déficit habitacional muito grande no Brasil ainda. Haja vista, enfim, movimentos por moradia urbana, população em situação de rua.
Que mexe na qualidade de vida, né, da maioria da população, né?
Esse dado, por um lado, ele revela que tem esse descompasso entre o número de domicílios existentes e uma demanda por habitação não resolvida. Por outro lado, Joel, isso aponta para a possibilidade de execução de políticas públicas para tentar fazer com que essas coisas casem. O que, que os meus colegas da geografia urbana vêm dizendo? É preciso continuar a execução de políticas como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, construção de habitações novas, mas há um estoque de domicílios não utilizados ou subutilizados que é possível não deixar com que as lógicas de mercado comandem esses usos, mas sim uma lógica mais pública. Através do quê, Joel? É IPTU progressivo, aluguéis sociais. Há uma série de formas de encaminhar o uso desses domicílios não ocupados através de políticas públicas, sem precisar construir novas
habitações. A função social da propriedade.
Exato, algo que a gente já sabe, está na Constituição, mas que por motivos políticos é de muito difícil implementação, né? Esse parágrafo belíssimo da nossa belíssima Constituição de 1988. Há boas notícias, ou possibilidade de boas notícias nesse número maior de domicílios. É preciso que políticas públicas interfiram nesses usos, né, dos quais dois já são instrumentos do planejamento urbano bastante conhecidos, que são o aluguel social e o IPTU progressivo. Você, digamos, estimula os proprietários a darem outros usos mais socialmente significativos, né, para esses domicílios que, insisto, ou estão fechados ou são usados de maneira intermitente.
Os números do censo revelam um componente político importante, né?
Sim, e essa pergunta é fundamental porque, Joel, nenhuma política pública é bem feita se você não tiver uma excelente radiografia, que é isso que os censos fazem, de como vivem as populações, onde vivem as populações. Isso também é um dado importante. Eu, que sou da área da geografia, é meu dever de ofício chamar atenção para isso, né? A informação georreferenciada. Então, você saber exatamente onde vivem as populações que precisam de esgotamento sanitário, onde vivem as populações que precisam de habitação, onde vivem as populações que têm um nível de escolaridade mais baixo. Se você não tem esse dado bastante bem produzido, a política pública se torna também menos eficiente. Essa talvez seja cada vez mais consensual entre os estudiosos do fenômeno do censo, que sem esses dados, com a maior precisão possível, é impossível você atacar os problemas mais candentes da população brasileira, que são os problemas relacionados à população de mais baixa renda, que é o que, enfim, nós todos temos como uma das principais preocupações, tanto de pesquisa, né, como de entendimento do mundo. E uma novidade, só para também dar um dado bastante interessante desse censo, Joel, ainda que com todos os problemas que ocorreram durante a execução dele, foi dada uma preocupação ainda mais sistemática às populações indígenas e às populações quilombolas. Então, houve uma preocupação com esses dois grupos populacionais, que são grupos mais vulneráveis, que se não tivessem essa visibilidade numérica, estatística, que o censo permite dar a elas, eles teriam ainda menos chance de reivindicar coisas como eles vão ter chances agora. Ao ter um quadro estatístico, demográfico, bem feito, geolocalizado, sobre como vivem essas populações, a própria capacidade de auto-organização delas vai mudar, eles vão ser empoderados no sentido de pleitear ou exigir coisas do poder público em função dessa radiografia bem feita que foi realizada agora com o censo de 2022.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o geógrafo Fábio Contel para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Nós vivemos uma profunda crise econômica e política no país. Como falar de um projeto coletivo para o Brasil com essa profunda desigualdade que existe?
Então, os dados que recentemente vieram à tona, né, mostrando que há um aumento da renda daqueles que são 1% mais ricos e há uma expansão da pobreza daqueles que são mais pobres, né? E, infelizmente, isso é uma curva recorrente na história do Brasil. Talvez apenas entre os anos 2000, 2014, a gente teve uma alteração nessa rota em função das políticas diretas, né? Bolsa Família, de transferência de renda direta. Fora isso, o Brasil se notabiliza como um dos países com maior desigualdade social e de renda entre todos os países do mundo. E é muito curioso que isso não seja a nossa prioridade, isso não seja, assim, na boca das pessoas, aquilo que nos uniria para enfrentar esse problema realmente comum. É muito curioso como, apesar dessa proposta de tentar, por exemplo, taxar os mais ricos, de criar impostos progressivos, de atacar de frente essa verdadeira segregação direta e indireta, a gente nunca tenha catalisado isso como um projeto nacional. Como é que a gente consegue, então, suportar isso por tanto tempo? Uma ideia que me parece assim persuasiva é a ideia de que essa diferença ela cria assim uma espécie de retroalimentação, né? Que faz com que aqueles que estejam menos favorecidos sucessivamente criem teorias sobre a transformação que não tocam nesse ponto. Por exemplo, a teoria da corrupção, por exemplo, a teoria da violência, por exemplo, a teoria de que isso teria que ver com quem são as pessoas, com o caráter das pessoas, com a disposição assim, das famílias de onde elas vieram, e não do trabalho, da educação, do saneamento básico, da habitação, do transporte, que são os elementos que efetivamente modificam e afetam essa diferença de distribuição bens. E aqui a gente teria que ampliar essa conversa, né, para não só desigualdade econômica, mas como a desigualdade econômica se faz acompanhar da desigualdade cultural, da acumulação de bens culturais excessiva, né, de um lado, e o desprovimento desses bens culturais do outro lado, em relação à população mais vulnerável. Existem políticas, elas estão aí, recentemente um prêmio Nobel foi distribuído para quem tacou esse problema, mas ainda falta uma consciência da centralidade disso para o nosso futuro. E isso também envolve uma dificuldade histórica de perceber como a gente mudou assim muitas coisas, mas jamais enfrentou de frente às questões fundamentais como analfabetismo e perfil tributário no Brasil. É isso aí, João.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre o censo do IBGE de 2022 com o geógrafo Fábio Contel. O IBGE se juntou à Central Única das Favelas, o CUFA, e com o Instituto Data Favela, em uma iniciativa para agilizar a coleta de dados nas favelas e comunidades urbanas. Uma novidade muito interessante que ajudou na coleta de dados.
Essa associação, cooperação com associações de moradores locais é fundamental, porque nesse censo houve, infelizmente, alguns estados e algumas áreas de cidades, houve uma taxa de não resposta muito grande em comparação com o censo de 2010. Essa taxa de não resposta a gente pode explicar também por motivos mais gerais, por motivos, vamos chamar de mais locais. Os motivos mais gerais, Joel, não há como não lembrar o papel deletério que o governo federal passado, ao recusar recursos para o IBGE, ao questionar dados de instituições, que não só como o IBGE, mas o governo federal passado, na figura do seu ex-presidente, de forma leviana e irresponsável, vocês devem se lembrar, criticou os dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O professor Ricardo Galvão foi despedido do cargo dele no INPE em função de ter apresentado os dados sobre o desmatamento. Em 2019, o primeiro ano do governo passado, levianamente, o presidente da República dizia que os dados de desemprego que o IBGE produziu em 2019 eram dados para atacar o governo dele, assim, de uma coisa de uma insanidade, de uma ignorância, de uma disfarçatez enorme. Então, essa taxa de não resposta, em grande parte, foi resultado de uma certa, o professor Milton Santos chamaria de psicosfera. Houve um clima, uma atmosfera criada anti órgãos públicos de produção de informação. E o IBGE talvez tenha sido o mais penalizado.
Está acrescido também do corte no orçamento, né?
Isso, também há que se lembrar, a gente tinha no Ministério da Fazenda um senhor que tem uma cabeça de planilha, ele não pensa em aspectos qualitativos das políticas públicas, ele pensa em termos de orçamento e o que tem que cortar e o que tem que ser tirado para que o governo funcione. Ele foi também um dos produtores de frases horríveis em relação ao IBGE, que o IBGE vivia na Idade da Pedra, quando o censo desde 2010, Joel, já vem sendo feito totalmente de forma digital. Esse senhor, além de tudo, além de estar mal intencionado, ele estava completamente desinformado em relação ao funcionamento do IBGE. Esse Ministério da Fazenda também foi muito cruel, não só com o IBGE, com instituições de produção de informação de uma maneira geral, desde 2019, quando eles começaram a pensar, ainda antes da pandemia, na organização para a execução do censo em 2020, os orçamentos foram todos cortados. Em 2020, é totalmente plausível que o censo não tenha sido feito em função da pandemia, certo? Os recenseadores seriam vetores da doença. A população seria mais exposta se o censo fosse realizado. Então, há um argumento epidemiológico intransponível para não ter sido realizado. Mas já em 2021, quando começou-se a arrefecer a pandemia, Joel, seguiu a sabotagem orçamentária em relação ao censo, seguiu essa difamação das instituições públicas, de uma maneira geral, do funcionalismo público. Isso acabou redundando em várias das dificuldades que os recenseadores tiveram no momento da execução do censo propriamente dito, que começou em julho de 2022, com um número menor de recenseadores. Eles queriam 200 mil recenseadores, algo em torno de 90 mil foi contratado, então um número metade daquilo que era o inicialmente esperado. Essas dificuldades todas têm a ver com esse negacionismo estatístico, têm a ver com essa... É uma mistura de ignorância com disfarçatez do governo passado, que foi deletério também para a organização e para a execução desse censo. Felizmente, no Brasil, a gente ainda tem instituições de Estado e não de governo.
O que nós devemos fazer enquanto sociedade civil para que os dados colhidos pelo IBGE sejam uma iniciativa de Estado, não de governo?
A resposta é relativamente simples, é deixar o IBGE trabalhar. O IBGE tem um corpo técnico criado, já mencionei, desde 1938 o IBGE faz censos. A cada ano, o IBGE aprimora a forma de se fazer o censo, a ponto desses dois últimos terem sido feitos totalmente digitalizados. O IBGE segue padrões internacionais que a Organização das Nações Unidas preconiza. Só de deixar o IBGE trabalhar já é algo que vai nos ajudar muito. Foi o contrário do que ocorreu nos anos passados. E sensibilizar também outras autoridades públicas para que o trabalho do IBGE seja bem realizado. Públicas e privadas também. Vou te dar duas últimas informações que podem ser significativas para o nosso ouvinte também, Joel. No censo de 2010, tem na literatura isso descrito, o recenseador, a figura do recenseador, chegou a aparecer numa novela de grande audiência no Brasil. Então, o clima para quando foi realizado o censo de 2010 era um clima de muita empatia, que foi o oposto do que ocorreu nesse ano de 2020, 2023. Claro, tinha a pandemia, as pessoas estavam assustadas em receber qualquer indivíduo em casa, mas tinha também esse clima nefasto.
O ambiente criado do negacionismo.
Exato.
E da mediocridade que imperou no país todo, né? Nós vamos agora chamar a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, de Nova York. As informações.
As Nações Unidas no Brasil veem a devolução de territórios de comunidades nativas no Pará como um modelo para outras nações. Em finais de junho, a coordenadora residente da organização no país, Silvia Hux, participou de um evento oficial com a presença de comunidades de 42 aldeias. Ela disse à ONU News de Brasília que o ato transcende as fronteiras brasileiras.
Eu tive a oportunidade e a honra de participar da cerimônia de devolução do território do Alto Rio Guamá aos povos indígenas Tembé, Timbira e Capor. Fui recebida por os caciques de várias comunidades, por homens, mulheres e crianças, e fiquei muito tocada pela emoção dessas pessoas que esperaram mais de 30 anos para ver sua terra ancestral livre de invasores.
Foram restituídos 282 mil hectares que integram o território nativo na terra indígena Alto Rio Guamá. O uso exclusivo desta extensão foi sancionado em 1993. Silvia Hux considera a parceria entre os diferentes setores como tendo um papel essencial no processo. Programas sociais implementados por diversas prefeituras, pelo governo estadual e órgãos federais visavam garantir o auxílio necessário. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Continuamos com o Olhar da Cidadania. Na pauta do programa de hoje, o censo do IBGE de 2022, com o geógrafo e professor Fábio Contel. Fábio, quero numa frase que você me diga qual o seu maior sonho em relação a esse processo de construção do Brasil.
Eu gostaria muito, como pesquisador, como cientista, né, que nós tivéssemos maior respeito ao que se faz nas universidades. Há muita coisa que vem sendo produzida em todas as áreas do conhecimento, inclusive a geografia, que dão caminhos alternativos ao que estão sendo executados, seja em políticas públicas, seja do ponto de vista da produção cultural, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida econômica, social, política. há muita coisa que é produzida, que é um pouco invisibilizada, que poderia eventualmente, Joel, se não resolver, dar encaminhamentos para que num prazo maior, problemas tão graves da nossa nação como, enfim, distribuição de renda, segregação socioespacial, índice de violência nas áreas periféricas, tudo isso fosse resolvido num prazo mais curto, né?
E agradeço a participação de Fábio Contel, geógrafo e professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção, a pesquisa e o roteiro de Ana Clara Godoy. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.